Peço que abram a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 8. Capítulo 8 de Marcos, verso 31. Eu vou ler até o capítulo 9, verso 1. Vamos orar primeiro? Senhor, louvamos a Ti. Agradecidos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, louvando ao Senhor com cânticos. Senhor, te agradecemos por esse momento especial que tivemos agora, em que podemos cantar hinos, louvores a Ti, hinos e louvores que expressam tanta confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a nos manter nessa confiança e ver a base dessa confiança na Tua palavra, sim. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 8, dando sequência a essa série de exposição que a gente vem fazendo já há algum tempo no Evangelho de Marcos. 8:31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Na primeira parte desse evangelho que a gente tem gastado tempo aqui para meditar, a gente vê que até o verso 30 do capítulo 8, que é a primeira parte, que a gente pode dividir esse evangelho, né? Consiste no anúncio de quem é Jesus. Jesus, e a gente encontra a resposta para essa pergunta nas palavras do próprio apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus aqui, dizendo, afirmando ele que Jesus é o Cristo. E ele é o grande rei prometido, e a gente vê nesse evangelho até aqui, que é o grande rei prometido que vem com a mensagem de salvação, chamando as pessoas ao arrependimento e ter fé nele, porque chegou o reino, uma vez que o rei chegou. E ele vem com essa mensagem de salvação com poder para salvar os doentes, com poder para salvar, para curar aqueles que estão contaminados pelo pecado, coisa que ninguém mais pode fazer a não ser esse que chegou. E agora, até o final do capítulo 16, o evangelista vai mostrar como que ele é, como que ele vai fazer isso, como que Jesus é chamado a fazer isso. É importante a gente lembrar um pouquinho do que a gente viu na última pregação, né? Porque faz tanto tempo, acho que em outubro, na primeira parte aqui do capítulo 8, até o verso 30, eu lembro que foi alvo de uma pregação só. E nessa pregação a gente vê aqui, e nesse trecho então, né, a gente abordou o que viu. A gente viu aqui a segunda multiplicação de peixes e pães, agora em terra de gentios. A gente viu a conversa a respeito com os fariseus a respeito do pedido que eles fazem, né, de um sinal no céu. A gente vê também a advertência do Senhor Jesus aos seus discípulos para que eles estivessem alerta e cautelosos quanto à contaminação da incredulidade da liderança religiosa, né, e do poder político da época. Cuidado com o fermento deles. E no final, né, até do verso 22 até o verso 30, é aquele trecho maravilhoso, né, em que o Senhor Jesus faz duas perguntas. Uma, todas elas para os seus discípulos, uma perguntando quem as pessoas dizem que ele é, e depois, bem objetivo, bem direto, né? E vocês, quem dizeis que eu sou? E aí vem a resposta maravilhosa de Pedro, né? No poder do Espírito Santo, como diz o evangelista Mateus, né? Que não foi carne e sangue que revelaram aquilo, mas o Espírito que o revelou. E ele vem e tira 10. Tira um 10, com estrelinhas, né? Na primeira parte da prova. Aquela prova, né? Quem já não passou, aquela prova com duas questões, né? Se você errar uma, se a média for 6, você vai ficar só com 5, né? Mas ele já deu o primeiro passo, Pedro. E tirou um 10, né? Acertou. 5 está garantido. E agora a gente vê que tem a segunda parte da prova. Com base nessa afirmação que eu sou o Cristo, né? Jesus, ele passa, que Jesus é o Cristo, Jesus passa a ensinar claramente qual que é a missão do Cristo e quais as implicações dessa verdade na vida dos discípulos, né? Naquela oportunidade a gente percebeu também, e eu trouxe a memória nossa aqui, que a gente não pode confundir proximidade a Jesus com fé para a salvação. Muitos se aproximam, poucos ou alguns só têm, é dada a fé para a salvação, porque são coisas diferentes, né? As aves do céu vêm se aninhar, né, ao reino de Deus, mas nem todas as aves dos céus fazem parte do reino, né? Muitas vêm só para comer a palavra que é jogada à beira do caminho. E é uma advertência grande a nós. O que estamos fazendo com aquilo que estamos ouvindo? Né? Como temos recebido isso do Senhor? Com oração, para que o Senhor faça o que temos ouvido entrar em nós e frutificar a 30, 60, a 100 por um? Nem todos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Né? E devemos clamar por isso, que essas convicções sejam firmadas no nosso coração. Também é óbvio que nós não podemos também deixar de nos empenhar para facilitar ou para colaborar com a salvação dos outros, mas também não podemos pensar que isso depende somente do nosso esforço. Devemos clamar ao Senhor, porque só Ele é capaz de abrir os olhos dos cegos, né? A sequência do texto vem mostrando, trazendo esses ensinamentos, nós refletimos sobre isso também. Também nós não devemos nos desesperar quando a gente vê que, quando a gente custa ver fruto, né, daquilo que estamos pregando para aqueles que nos cercam. Porque uma coisa é certa, é o mesmo Senhor, aquele que abre os olhos dos cegos, aquele que faz o surdo ouvir. Lá, naquela época, no início da era cristã, né, no ministério terreno de Jesus, aquele Senhor é o mesmo que atua na igreja hoje, o mesmo poder está agindo. Então não há motivo para desesperar, né? É continuar perseverantes na nossa missão de anúncio, clamando que o Senhor traga os frutos. Por isso, então, a gente precisa ser grato a Deus, porque nós temos os olhos abertos, a igreja do Senhor tem os olhos abertos e tem esse chamado a ser discípulo, e o discípulo anuncia, confiante no Senhor que abre os olhos. Que maravilha! Que privilégio participar e fazer parte dessa obra tão grandiosa, né? Nós vimos também naquele trecho que o versículo-chave é o verso 15: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Cuidado com a incredulidade. Então, diante disso, Nós sabemos que a verdade sobre Jesus, ela deve ser aceita, deve ser aplicada a nós, deve ser aproveitada de maneira pessoal por nós mesmos, para que possamos dar frutos. Devemos compreender que Cristo é o pastor e rei que atua ainda sobre a história, sobre nós, igreja do século XXI, nos alimenta, nos cuida, nos guarda, nos faz sentar sobre os pastos verdejantes e nos encaminha pelas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. Dito isso, a gente precisa perceber como é importante, então, saber quem é Jesus. Jesus é o Senhor, é o Rei prometido, é o Messias prometido, é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Mas também é importante saber das implicações que caem sobre nós, né, por sabermos quem ele é. Agora nós somos chamados discípulos de Jesus, desse Senhor. E aí temos esse trecho aqui, que finaliza o capítulo 8 e inicia o capítulo 9. E aí eu acho conveniente dividir ele em algumas partes aqui para a gente entender bem e perceber as implicações dele, do texto, do trecho em si, para a nossa vida, né? A primeira parte, no versículo 31, é o Senhor Jesus dizendo o que deve acontecer com ele, o que deve acontecer com o Filho do Homem. No verso 34, verso 32 e 33, nós temos aqui a essência do confronto com Pedro, na verdade, e depois a essência do discipulado. O que é o discipulado? Nos versículos finais do 34 e o 9:1. Vamos começar, vamos por partes então, né? O que deve acontecer com o Filho do Homem? É o Senhor Jesus dizendo, né? Depois do anúncio de Pedro, da declaração de Pedro, da confissão de Pedro que Jesus é o Cristo, aí o discurso muda, né? O discurso de Jesus muda. Lembra lá quando estávamos ali nos bancos escolares, né? O professor vinha e passava aquele monte de matéria, né? Conteúdo ali que estava programado, e falava: olha, agora vou fazer uma provinha surpresa aqui, um teste surpresa, né? E a maioria já gelava, né, na hora, começava a suar frio, dava dor de barriga. E aí fazia a prova, e uns iam bem, outros não tanto, né? E geralmente eu era daquela turma que não tanto, né? Mas passava aquele momento de prova, conteúdo novo, né? Conteúdo novo. Vinha o professor com mais, o mestre ali com mais, com algo a falar de novidade. E geralmente tinha a ver com aquilo que, né, a programação de aula tinha a ver com aquilo que foi tratado antes, né? Aquilo que foi tratado antes era a base para aquilo que vai ser tratado depois. E é o que acontece aqui. Tendo em vista que vocês acabam de me afirmar, né, que Pedro acaba de me afirmar que eu sou o Cristo, vocês precisam saber de uma coisa. Qual que é a minha missão? E quais as implicações dessa minha missão sobre a vida de vocês, que são os meus discípulos? Então, agora a gente começa a ver que o rei que chegou com poder, com autoridade, esse rei mostrado nas páginas do capítulo 1 até o capítulo 8 desse evangelho, agora a gente passa a ver esse rei que chegou também como um servo sofredor. Esse rei vai conquistar a sua vitória em meio a sofrimento, em meio à dor, em meio a escárnio, em meio à morte, né? Através da morte, por meio da morte. Esse conceito de servo sofredor é muito presente no Antigo Testamento. O Salmo 22 vai trazer esse conceito à nossa memória. O Salmo 118 também traz esse conceito, Isaías 52, 53, 50 também traz esse conceito, Zacarias, capítulo 13, também traz esse conceito. E agora Jesus, o rei, o Messias que chegou, olha para esse povo e diz: eu sou o rei, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e o Cristo deve padecer e morrer e ressuscitar, para que se cumpra todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus. Jesus, ele sabia muito bem, né? Ele tinha muita consciência de qual que era o chamado dele. Quando ele vem em carne, ele sabe muito bem, lá no batismo, como a gente já viu, no batismo ele confirma que vai cumprir a vontade do Pai, ele confirma ali na presença daquelas pessoas que vai até o final do seu ministério, mesmo não tendo pecado, não tendo do que se arrepender, ele se batiza e assume esse compromisso de ir até o final. E ali a voz do céu vem e diz: ó, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, tenho prazer, tenho alegria nele, porque ele cumpre a minha vontade. E ele sabe, ele tem essa convicção, e mais uma vez ele afirma aqui, ele mostra essa convicção: eu sou o Cristo, e o Cristo deve ir sofrer na mão dos líderes religiosos, ser morto por eles e depois ressuscitar. Jesus passa então a expor agora com o grande impacto da sua missão, o que isso vai trazer sobre a história do mundo, história da humanidade, especialmente sobre a vida dos seus discípulos. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu tive a oportunidade, isso faz mais de 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar com algumas crianças, né? E no momento que elas ouviram a respeito do julgamento do Senhor Jesus, a reação foi fantástica, né? Quando eles souberam, né? Quando aquelas crianças ouviram, alguns talvez pela primeira vez, que o povo gritava para que soltassem Barrabás e crucificassem a Cristo, eles ficaram revoltadas. Como assim? É Jesus! Tem que matar esse ladrão, né? E aí eu lembro que naquele momento, aí eu não posso deixar passar essa oportunidade, né? E eu pedi a palavra ali na hora, né? Era um momento bem descontraído, assim. E falei um pouco da providência divina e quanto que ela é importante, a soberania de Deus. E busquei levar eles a compreender que nada fugia do controle de Deus e que era necessário que exatamente aquilo acontecesse para benefício da igreja. Eu lembro que eu perguntei também com quem que eles se identificavam mais. E é claro, todos unânimes, né? Com Jesus, é óbvio, né? Com Jesus. E eu falei: que bom, né? Eu também me identifico com ele. Mas é por pura graça. É por pura graça, porque, no final das contas, eu me identifico muito com Barrabás. Salvo pela morte do Senhor. Éramos Barrabás, né? E só temos vida porque Jesus morreu no nosso lugar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O propósito de Deus se cumpriu. E eu acho que algumas daquelas crianças entenderam. Que bom, né? A gente pregar o Evangelho e ver os olhinhos brilhando já na tenra idade. Puxa, que legal. É, somos assassinos. Somos maus. Somos pecadores. E para que tenhamos vida, crucificam. Crucificam. Como é difícil entender isso, né? Naturalmente, impossível. Eu acho que, na maioria dos casos, aqueles que ouvem essa história pela primeira vez têm a mesma reação que aquelas crianças. Como assim matar Jesus? Não tinha pecado nenhum. Um homem bom só fazia coisas boas. Curava um monte de pessoas. Estava sendo perseguido. Coitadinho dele. Ele não fez nada demais. Ele só falou a verdade. Aquele maldoso ali, assassino. Como o povo pode, o povo de Deus pode gritar: solta Barrabás e crucifica Cristo? É difícil entrar na cabeça do homem natural isso. É nesse ponto, irmãos, que reside a loucura e o escândalo da mensagem que temos. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Capítulo 1, verso 1, 23, lá 1 Coríntios, capítulo 1, 23, diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Paulo sabia o que estava falando. Ele sabia o que estava falando. Loucura. Escândalo total. Não faz sentido para a mente natural, para a mente humana. Mas por causa dessa dificuldade humana, justamente por causa dessa dificuldade humana, para entender a missão de Jesus, vem essa discussão com Pedro, nesse confronto de Jesus com Pedro. Porque Pedro é um desses, né? Ele acabou de tirar um 10 e agora acaba de tirar um 0. Né? Ainda bem que a misericórdia de Deus é enorme. Né? E não depende do esforço de Pedro para passar de ano. Né? É graça, pura graça. Porque diz que o texto diz que ele expunha claramente, né? É importante a gente perceber isso, né? Jesus não esconde nada do que está para acontecer. Se até então ele vinha falando meio de forma velada, ser ele o Cristo, mostrando através dos sinais, agora não, agora ele passa a falar abertamente. Uma vez que vocês sabem que eu sou o Cristo, agora entendam o que é que precisa acontecer comigo e o que é que vocês precisam fazer. É importante ter os olhos completamente abertos. Jesus fala abertamente da sua missão. E o discípulo de Jesus, ele precisa saber qual é a missão do Senhor. Mas por falta de entendimento, Pedro passa a reprovar Jesus no versículo 32. E é comum, né? Quantas vezes a gente se julga mais conhecedor do que Deus, né? E aí, a gente, para impor a nossa vontade, pensando ser capaz, a gente quer que o Senhor faça aquilo que a gente acha que deve ser feito. Não, mas a lógica é fazer assim. Esquece, gente. A mente do Senhor é muito acima da nossa mente. O que nós somos chamados a fazer é creia. Se Ele falou, creia. Empenhe a sua vida naquilo que é dito pelo Senhor. Não entendi muito bem? Creia. Abraão não recebeu as coordenadas geográficas para onde ele deveria ir, né? Não, estou aqui, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, pega aqui o GPS e vai para essa coordenada que eu vou te dizer. Não, vai. Vai que eu vou te mostrar onde que é. E ele foi. Pai da fé. O Senhor te revelará. E você vai. Pedro mostra a dificuldade de compreender a missão de Cristo. É óbvio, né, que estava muito carregada, né, culturalmente, que Cristo era o libertador político, né, aquele que viria com poder para afastar aquela comunidade ali, os judeus, do poder de Roma. Eles estavam esperando um líder militar poderoso para tirar eles do jugo de Roma. O jugo de Roma não é nada comparado ao jugo do pecado. E é esse o problema da humanidade. E Jesus vem exatamente para lidar com isso. E isso é escandaloso. Ver Pedro errando aqui não nos deve deixar confortáveis, dizendo assim: ah, fazer o quê, né? Até Pedro errou, né? Eu também posso errar. Não, não. É escandaloso como nosso coração é corrupto, como nós não entendemos, como nós necessitamos, dependemos de Deus para perceber a sua vontade e empenhar a nossa vida em andar segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade. Nós devemos ficar bem atentos, porque é muito fácil tentar impor a nossa vontade ao Senhor. E quando impomos a nossa vontade ao Senhor, cheia de pecados, de ego, de egoísmo, totalmente manchada, nós estamos fazendo o jogo de Satanás. Nós estamos fazendo o jogo de Satanás. E por isso que Jesus, ele aproveita aquela oportunidade dada por Pedro para ensinar a todos a respeito disso. Jesus afirma que pensar como Pedro, como ele está pensando ali, é fazer o joguinho de Satanás. Lembra lá Jesus sendo tentado no deserto, após o seu batismo? Satanás fez de tudo para desviar Jesus do seu foco, da sua missão. E agora vem Pedro e diz: ah, de modo nenhum, o Senhor, que história é essa? deves morrer. Deves para Jerusalém e sofrer na mão da liderança e morrer. Não, temos planos melhores para vocês. Que isso? Arreda, Satanás. Não cogita das coisas de Deus, sim dos homens. Onde está a tua mente, Pedro? Quem és tu para me aconselhar, Pedro? Eu sou o Senhor, eu sou o Cristo. Eu tenho convicção do meu chamado. E eu vim com uma missão específica de tirar os meus do jugo do pecado. Jesus afirma que não cogitar, não levar em consideração a vontade de Deus é pecado. Não cogitar das coisas de Deus é cogitar das coisas das trevas. É andar alinhado com o desejo das trevas. Tudo que contraria a vontade de Deus é pecado. Viver duvidando da vontade de Deus, ou seja, das palavras de Jesus, não é o que se espera da vida de um discípulo. Não, não. É justamente o contrário. Então agora o Senhor Jesus passa a falar sobre a essência do discipulado. Sabe qual que é a essência do discipulado? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga. Jesus está dizendo aqui, é importante avaliar a própria vontade. Negar a si mesmo tem a ver com sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. Se a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus, negue-se a si mesmo. Mas para isso você precisa saber qual é a vontade de Deus. É aquela história, né? Eu já ouvi falar várias vezes, não sei quem é o autor disso, mas se a gente não tem objetivo, tudo que a gente faz vai cumprir o objetivo. Temos que saber a vontade de Deus para não fazer o jogo de Satanás. Quando a nossa vontade está se opondo à vontade de Jesus, nós devemos rejeitá-la. É nesse contexto que Jesus fala isso. Não, não, Pedro, você não entendeu. É necessário fazer a minha vontade. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz tem a ver com pagar o preço por estar do lado do rei, que também é servo sofredor. E que dá a vida por resgate de muitos. O judeu, quando ele ouvia falar de cruz naquela época, logo associava a morte e a sofrimento. Só tomava a cruz aqueles que já estavam condenados. Tomar a cruz e ir para o Gólgota era o mesmo que dizer, olha, não tem mais o que fazer. Não tem outro caminho. Não tem mais volta. Discípulos, sabe qual é o caminho de vocês? É um só. Tome sua cruz e siga-me. Não tem discípulo nada sem renúncias do ego, sem perdas, sem sofrimento, sem morte do velho homem. O velho homem tem que ser crucificado. Tome a sua cruz e siga Jesus. Senão, o resultado não será muito bom. A nossa vida depende do apego que nós temos a Jesus, né? Verso 35 ao 38, várias afirmações aqui. Salvar a vida. O que vem a ser salvar a vida? Pode ser entendido como um apego à vida terrena e, por isso, ser incapaz de tomar a cruz e seguir Jesus. Quando a gente se apega a muitas coisas desse mundo, tomar a cruz e seguir Jesus, é difícil. É muito difícil. Negue-se. Se você quer salvar a sua vida, você vai perdê-la. Agora, se você perder sua vida por conta do Evangelho e de Jesus, você vai ganhar a vida eterna. Não tem como seguir a Jesus sem tomar a sua própria cruz. Não tem discipulado sem essas coisas. O verso 38 ainda é mais taxativo ainda, né? Deixa eu ler para vocês, verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. O verso diz que aqueles que rejeitam agora o Senhor serão rejeitados quando ele vier no dia do julgamento. Taxativo, forte, né? Bem forte. Essa é uma imagem terrível, assustadora. E como esse final do Evangelho de Marcos, escandalosa. Devemos arregalar os olhos. Né? Para mim não é tão difícil assim, né? Devemos estar com os olhos bem abertos. Pensar em discipulado é pensar em salvação, não é? Os discípulos de Jesus serão salvos. Alcançarão aquilo que é inalcançável. Vão desfrutar daquilo que eles não podem obter por esforços próprios. O esforço que nós temos, uma vez que conhecemos quem é Jesus, porque isso foi aberto, esse entendimento pelo Espírito Santo, o esforço que temos a fazer é segui-lo, nos santificar, viver vida piedosa na presença de Deus, justificar a obra do Senhor Jesus na cruz, porque não podemos oferecer outra coisa a não ser a nossa firmeza nessa salvação. Seria bem desagradável se esse trecho terminasse no capítulo 8, né, no verso 38. E mais uma vez a gente vê, né, como foram infelizes os redatores que dividiram a Bíblia em capítulos. Né? Infelizes, né? E deixaram a cereja do bolo fora do bolo. A situação ela está se desenhando desesperadora. E se terminasse essa mensagem aqui no verso 38, muitos iriam para casa perturbados, né? Sem esperança, desanimados. Mas nós temos o verso 1 do capítulo 9. E essa é uma das várias provas da graça de Deus nessa segunda metade do Evangelho de Marcos. Quem pode ver o reino de Deus? Essa construção aqui me passa a ideia de Jesus dizendo algo para Pedro da seguinte forma assim: ok, Pedro, eu sou o Cristo, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Ok, Pedro, você não sabe nada sobre o que eu vim fazer, mas ainda eu te revelarei pelo Espírito Santo. Você tomará a sua cruz e me seguirá. Você se sentirá honrado por passar pelos sofrimentos que vais passar por minha causa. Você dará a vida, a sua vida, pelo Evangelho, Pedro. Você não ganhará honrarias nesse mundo, mas será salvo do inferno, Pedro, com certeza. Eu não me envergonharei de ti no último dia, apesar de todos os seus tropeços. Eu te amo. Tu me amarás. Por isso eu te afirmo, Pedro. Eu te asseguro. Você não experimentará a morte eterna. Jamais, Pedro. Ela não te alcançará. Como garantia, eu te darei ainda nessa vida, Pedro, o vislumbre do que é o reino de Deus na sua plenitude. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Na sequência nós vamos tratar desse episódio. Né? E no momento da transfiguração, Pedro estava lá. E Pedro nem sabia o que falar. Com certeza Pedro levou aquela imagem o resto da vida dele. Até o momento que o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Até o momento que Pedro recebeu a segunda cura da sua visão e passou a ver claramente e não mais ver homens como se fossem árvores. A salvação depende do tipo de relacionamento que nós temos com o rei que chegou. Após o escândalo que é perceber que não compreendemos os planos de Deus, temos Marcos 9:1, que nos faz lembrar quem tem poder para dar visão aos cegos. Pedro está fazendo o jogo de Satanás quando tenta impedir Jesus de ir para a cruz. Pedro está parcialmente cego. Sabia quem é Jesus, mas não sabia nada a respeito da missão de Jesus, e muito menos do que ele deveria fazer com base naquela informação que Jesus é o Cristo. Parece que Pedro está vendo, né, como aquele cego que foi curado em duas etapas. Primeiro ele está vendo como se fosse uns vultos só. Mas vai chegar o momento que ele vai ver plenamente. E vai ser o alicerce da igreja. Um dos pilares da igreja. Que maravilha, gente. Arreda Satanás. Esse aqui vai ser coluna e baluarte. Nós somos assim, irmãos. Quantas vezes fazemos o jogo de Satanás? Fraquejamos. Mas Deus nos sustenta. Deus sustenta a sua igreja. Você entende isso? Jesus está disposto a mostrar a Pedro no reino de Deus. E agindo ele, quem impedirá? Nem Pedro impedirá. Implicações para nós, gente, para finalizar. Você tem consciência que Jesus é o Filho de Deus, o servo sofredor? Você percebe como a sua salvação está atrelada a esta identidade do Senhor Jesus? Você consegue entender que não tem liberdade para caracterizar o Senhor Jesus? Ele é o Senhor. Clame a Ele, Senhor, me mostre quem Tu és. A minha visão é tão turva ainda. Tantas escamas precisam cair ainda, Senhor. Mas Tu consegues. Tu és capaz de me dar esse entendimento. Você entende que é isso que deve estar no seu... que deve trazer a você contentamento? Perceber a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, independente da nossa completa compreensão, mas devemos agir em fé. A mente do Senhor está acima da nossa mente. Não se esqueça disso. Carregar a cruz é negar a si mesmo e buscar fazer a vontade de Deus. Isso é discipulado. Um discípulo cristão segue ao Senhor Jesus. Seguir a palavra de Deus. Viver completamente compromissado com ela. Como é fácil seguir a quem confiamos, né? Você confia em Jesus? Siga-o. Siga-o. Nós vamos ver na frente o Senhor falando novamente, Senhor Deus, Pai, esse é meu filho amado. Tenha ouvidos a ele. Pedro, errou, Pedro. Vê como ele é gracioso. Ele está te mostrando, dando um vislumbre do reino de Deus. Ouça-o, Pedro. Devemos ouvi-lo. Como é prazeroso empenhar a nossa vida quando sabemos que a recompensa que nos espera é a coisa mais importante do mundo, mais maravilhosa. Como é bom saber que quem nos garante isso é o grande rei que comprou esse direito dado a nós por meio do seu próprio sofrimento, sua morte, tomando o nosso lugar naquela condenação. Aquilo que é impossível para nós é possível para Jesus, o nosso Deus. Como disse Jesus, aquele jovem rico, né? Trecho que o Bruno leu para nós aqui. Você me pergunta, o que farei? O que farei para herdar a vida eterna? É essa a pergunta, jovem? Vende tudo que tens e me segue. Confia em mim. Vem. Os discípulos dizem, é impossível. Senhor, é muito pesado. É impossível para o homem fazer isso. Sim, é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Pedro não chegaria à salvação própria, mas Deus abriu os olhos de Pedro. Não há nada impossível para Deus. E Ele pode nos dar esse privilégio. Aqueles que estão aqui, que não conhecem o Senhor Jesus ainda, empenhe-se, busque. Vai, bate, procure-o. Se você tem esse desejo no coração, alguma coisa já está acontecendo dentro de você. Busque-o. Ele vai te dar a vida eterna. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez nos defrontamos, ó Pai, nos somos confrontados pelo texto bíblico e conseguimos perceber, Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito, Senhor, que nada foge do Teu controle. Que se temos algum benefício na tua presença, esse benefício foi comprado por um alto preço, um preço de compromisso do teu Filho, o nosso Senhor Jesus, com a vontade suprema do Deus Trino. Louvamos a ti porque sabemos que somos incapazes de fazer qualquer coisa que viesse a aplacar a ira contra o pecado, Senhor, que nós mesmos cometemos. E nos alegramos porque nos vemos beneficiados pela obra do Senhor Jesus. Obrigado pela ação do Espírito Santo, bendito, porque se chegamos ao conhecimento da verdade, se chegamos ao conhecimento da tua pessoa, é porque fomos tocados pelo Espírito Santo, Senhor. Éramos incapazes, somos incapazes de alcançar a tua mente, de compreender as coisas celestiais. Nos escandalizamos, ó Pai. Pensamos ser loucura. Mas de uma hora para outra, tudo mudou na nossa mente. De uma hora para outra, tudo começou a fazer sentido. Nos sustente, Senhor, nessas verdades, Senhor. Nos faça andar segundo a sua verdade, Senhor. Nos faça desejar a tua lei, nela meditar dia e noite. Nos faça desejar fazer a tua vontade, cumprir teus propósitos, ó Pai. Aquilo que tu tens separado para nós aqui, Senhor. Que não venhamos a lutar contra a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a negar-nos a nós mesmos, Senhor. Que essa tarefa, que às vezes é tão difícil, Senhor, seja alcançada, porque o poder que atua em nós é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Queremos tomar isso, Senhor, para nós. Ajuda-nos, Senhor. A salvação é Tua do início ao fim, Senhor. Queremos viver de modo que Te glorifique, Senhor. Ajuda-nos como igreja, Senhor. Ajuda-nos como indivíduos. Ajuda-nos, ó Pai, nos nossos chamados. Ajuda-nos, ó Pai, porque não temos nada a oferecer a não ser a nossa obediência, Senhor, irrestrita a toda a Tua vontade, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo perdão de pecados, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque Tu traz a nós a consciência de pecado e sempre que pecamos, ó Pai, nós temos a certeza que temos diante de Ti alguém que intercede por nós, o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, pelo perdão de pecados, ó Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de pecar contra Ti, Senhor. Ajuda-nos a nos santificar, Senhor, no Teu Evangelho. A viver de acordo com a Tua verdade, Senhor. A pagar o preço, Senhor, de negar as nossas vontades. De ser, muitas vezes, ridicularizados, perseguidos. Mas não queremos abrir mão, Senhor, de ver o Teu reino, Senhor. Desejamos tanto isso, Senhor. Permita-nos, Pai, experimentar ainda nessa vida, Senhor, através, por meio dos meios de graça, o Teu reino, Senhor, aqui na terra. Fortalece-nos como igreja, Senhor. Dê, Senhor, àqueles que estão aqui, que não Te conhecem ainda, Senhor, o desejo de, tateando, ir ao Teu encontro, Senhor. E abre os olhos, ó Pai, abre o entendimento para que eles também Te glorifiquem, Senhor. É isso que Te pedimos, ó Pai, orando agradecidos em nome de Jesus. Amém.